Graças a Deus, irmãos. Mais uma quinta-feira que estamos diante do nosso Deus, onde já louvamos, o adoramos com nossos cânticos, e nesse momento vamos meditar na palavra dele, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, nesta noite, nesta oportunidade que o Senhor tem dado a nós, ó Pai, de buscar a Tua presença, de ouvir a Tua voz, ó Pai, de sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. A Tua palavra foi lida, Senhor. Pai amado, que neste momento o Teu Santo Espírito possa falar a cada coração, a revelar no profundo, no particular de cada um, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja revelar, no particular de cada vida, a cada um que está ouvindo, a cada um que está assistindo essa transmissão, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa revelar, que o Senhor possa, ó Pai amado, fazer grandes obras no meio do Teu povo nesta noite. Que não venham ser minhas palavras, mas que as palavras vindas do Teu trono, através do Teu Santo Espírito, que minha carne venha ser anulada. Leva cativo a Ti o meu pensamento, o meu coração, ó Pai, que de mim não posso a nada oferecer a sua noiva, ao povo que aqui escuta, Senhor. Mas o Senhor tem a oferecer aos Teus filhos, ó Pai, que todo intento de Satanás, todo roubo das trevas, toda distração, ó Pai, que caia por terra, Deus de glória, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha tocar meus lábios com as Tuas brasas vivas e a falar com o Teu povo nesta noite. É assim que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vemos aqui na palavra do Senhor que o profeta Eliseu estava ali reunido com os discípulos, né? Aqui é a primeira escola que nós vemos, escola de profetas, que hoje, uma analogia, nós temos os institutos teológicos, os seminários, ali onde homens se reuniam para ouvir ensinamentos, para ouvir diretrizes, para aprender com os profetas. E a palavra do Senhor diz que os profetas ali disseram a Eliseu: Esse lugar está pequeno para nós. Esse lugar está pequeno para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Irmãos, a primeira coisa que eu quero abordar com os amados é a necessidade demonstrada nesse texto de ampliar o território, de ampliar as estacas, de ampliar o lugar aonde eles estavam. Um lugar que já estava apertado para acomodar todos aqueles profetas, aqueles aprendizes. E eles tiveram a iniciativa de falar a Eliseu de eles irem até o Jordão, ali, à beira do Jordão. E ali eles pegariam árvores, pegariam troncos. Cada um ali cortaria um tronco para construir um lugar maior. um lugar maior para que eles pudessem ali se acomodar e ali continuar aprendendo, ouvindo as instruções do profeta Eliseu. O cristão, irmãos, ele sempre está se movimentando. O cristão, ele sempre está avançando. O cristão nunca está estático. O cristão sempre está em movimento. Veja, nós devemos ter iniciativa. Nós devemos avançar na obra do Senhor. Nós devemos nos comprometer. Nós devemos pensar alto. Não podemos nos acomodar naquilo que estamos vivendo e achando que ali é o suficiente. Não, sendo que Deus tem algo grande, Deus tem algo maior, Deus tem algo a entregar a cada um de nós, mas nós precisamos ter iniciativa, assim como aqueles homens tiveram iniciativa de alargar as estacas daquele lugar. Deus deseja que o povo dele avance, que o povo dele conquiste, que o povo dele vença. Mas nós precisamos entender que a nossa vida precisa disso. Quantas pessoas estão estagnadas no modo de viver, naquilo que conquistaram, acham que é suficiente, acham que não tem necessidade de se esforçar um pouco mais, de desejar um pouco mais, para ver a obra de Deus sendo manifesta neste mundo. E eles falam para Eliseu, vamos ali cortar um tronco para construirmos um lugar. Arregaçar as mangas, ser comprometido com a obra de Deus. Ali eles deram a ideia de alargar as estacas do alojamento para quê? Para que eles pudessem ter uma condição melhor, para poder aprender mais, para poder ali agregar mais. Com certeza ali foi agregando novas pessoas e logo o lugar foi ficando pequeno, sendo necessário a ampliação. O reino de Deus está sempre, sempre sendo acrescido. A cada dia mais, novas vidas, a cada dia mais testemunhos, a cada dia mais ministração do poder de Deus, a cada dia mais as vidas neste mundo precisam olhar para o povo que é de Deus e enxergar Deus, para que possamos alargar as estacas, porque mais vidas se achegarão a Deus. E diz que o profeta falou, podem ir, vão sim. E ali o profeta foi convidado a participar com eles, a estar junto com eles, naquele momento de alargar as estacas do alojamento, do templo, de construir um novo lugar para aqueles homens. E a Bíblia diz que assim Eliseu foi com eles. E foram ao Jordão e ali começaram a derrubar árvores. Ali começaram a se empenhar para concretizar aquilo que eles tinham no seu coração. Aquilo que eles tinham idealizado, que era em construir um alojamento maior. E ali, árvores foram derrubadas. Mas a Bíblia fala que quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado. Veja, aqueles homens têm iniciativa de fazer algo maior, vão ali aquelas árvores para cortá-las, para delas ali construírem um alojamento novo. Com certeza, cortar aquelas árvores com um machado, naquela época, sem meios tecnológicos como hoje nós temos, modernos, era difícil e bem suado. Imagino eu como aqueles homens ali suaram para derrubar aquelas árvores, tendo um machado. Mas agora a Bíblia fala que um deles teve o seu machado perdido, porque caiu na água. E logo, né, irmãos, machado feito de cabo, de madeira, e a parte que corta é de ferro, logo o ferro na água, ele afunda. Águas essas do rio Jordão, um rio de águas turvas, logo não tinha condições de enxergar aquele ferro na água. E mais um ponto interessante é que a Bíblia relata que o machado que aquele homem usava não era dele. Era um machado emprestado. Então, aquele homem, ele perdeu o machado. Machado esse que era necessário para continuar cortando as árvores, os troncos, para construir um novo alojamento. Um machado que não era dele e era emprestado, ali caiu na água, que era turva, não tinha como localizar. Aquele homem exclamou, aquele homem deu um grito, como diz a Bíblia, meu Senhor era emprestado, e agora? Deve ter pensado, como vou continuar a cortar o tronco? E agora? O que eu vou fazer? Como vou devolver esse machado ao dono? Como vou localizá-lo na água? O que vai ser de mim? O que vai ser dessa empreitada? O que vai ser dessa obra? Obra essa que eu idealizei no meu coração e aqui estou de coração aberto para fazer algo maior para o Senhor, para que a palavra dele continue sendo propagada e ensinada para mais e mais pessoas. Para mais pessoas ali serem profetas, conhecerem o profundo. Mas agora não tem como. O machado caiu na água. Não tem como dar continuidade. Acabou a obra, acabou o sonho. Acabou a esperança. Quantos estão gritando como aquele profeta, aquele aprendiz de profeta, aquele discípulo? E agora? E agora? O machado está na água. Como vou continuar a fazer essa obra? O dono da obra é o Senhor. O dono de nossas vidas é o Senhor. Aquele que nos chamou é aquele que dá condições, é aquele que segura em nossas mãos, é aquele que não nos desampara. E a Bíblia diz que o homem de Deus perguntou onde caiu. O homem de Deus. Expressões tão maravilhosas que nós lemos na Bíblia, né? O homem de Deus. Em contraste com aquele discípulo que gritou com medo porque o seu machado havia caído na água. Quantos estão na caminhada, quantos estão na empreitada da obra do Senhor, mas no meio do caminho acontece alguma coisa que não estava prevista? Algo que não estava nos planos? E acontece a situação, a dificuldade, a adversidade, e as pessoas paralisam. As pessoas entram em choque. As pessoas se esquecem de tudo que aconteceu até ali, de tudo aquilo que Deus realizou, de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Perdem a esperança. Perdem a fé, se desesperam, se esquecendo que nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é contigo na batalha, Ele é contigo nesta obra, Ele é contigo nessa empreitada. Você que faz a obra de Deus, saiba que o Senhor está contigo e Ele assim ajudará a concretizar, a concluir essa obra maravilhosa. Você que está testemunhando, você que está operando a obra de Deus, você que está sendo um agente de Deus neste mundo, saiba que as dificuldades virão, que os ventos fortes virão, que o mar ele vai ficar agitado em algum momento, mas o seu barco não vai virar, e seu barco não vai afundar, porque o Senhor está contigo. E Deus, na pessoa ali, usando o profeta, ele faz uma pergunta simples. Onde caiu? É interessante, porque aos olhos naturais, que diferença fazia? Onde caiu ou não o ferro? Já era. Acabou. O ferro está no fundo do rio já. Não tem o que fazer. Para que você quer saber, Eliseu? Aonde está o ferro? Onde caiu? Foi essa a pergunta que o profeta fez. E o Senhor pergunta para nós. O que aconteceu? Por que está desesperado? Aonde está o problema? Aonde está aquilo que está afligindo a sua vida? Aonde está aquilo que está tirando o teu sono? O que, que está acontecendo? Servo de Deus, serva de Deus. Fale para mim. Não se desespere. Fale para o seu Deus. Relate para Ele as dificuldades que você está enfrentando. Fale para Ele. O Senhor tem alegria em operar as obras maravilhosas dEle, mas nós precisamos abrir nossa boca e falar para Deus com fé, não com medo, não com insegurança, aqui como aquele homem gritou: meu Senhor, ele era emprestado, o que vai ser agora de mim? Como vou devolver para aquele homem? Aquele homem chamou o profeta, ele chamou com uma voz de desespero, não chamou o profeta, porque ele sabia que o profeta ali ia fazer algo e ia resolver aquele problema. Não, chamou o profeta porque estava desesperado, porque o machado era emprestado. Você, quantas vezes está caminhando, está tudo tranquilo, está tudo muito bom, como aqueles homens estavam ali, cortando aqueles troncos, felizes, acredito eu, porque ali construiriam um alojamento maior, e de repente, algo tão essencial, algo que era tão fundamental para aquela obra, havia se perdido na água. Quantos estão enterrando o ministério? Quantos estão enterrando o chamado? Quantos estão deixando para trás aquilo que Deus entregou por causa das dificuldades que lhes são apresentadas durante a jornada neste mundo? Não está escrito na Bíblia, irmãos. Não encontrei até hoje, e nem vou encontrar, e nem você, que seria um mar de rosas? Não. O Senhor disse que o caminho é estreito e a porta é estreita. Então, ali nós passaremos muito apertado. Não com folga. O Senhor disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor disse que daria para nós poder e autoridade para ministrar as vidas, para expulsar demônios, para ministrar curas, para fazer sinais e maravilhas iguais ou maiores que Ele realizou neste mundo. E quantos, por uma situação do dia a dia, muitas vezes, olha para trás? Quantos já acham que não vale a pena continuar porque não tem mais o machado para continuar cortando o tronco. O Senhor é o agricultor. O Senhor é aquele que cuida da seara. O Senhor é aquele que nos dá condições de fazer a obra dele. Muitas vezes, não na condição que nós imaginamos e entendemos que nós devemos ter para fazer, mas sim da vontade dele, sabendo que ele sabe o melhor para nós. O Senhor sabe qual é a melhor arma para cada um de nós no desempenho de nossas atividades neste mundo. O Senhor sabe aquilo que devemos realizar e executar. Deus é aquele que não vai entregar algo em nossas mãos e virar as costas e sair andando? Não, irmãos. O Senhor é o maior interessado na sua vitória, na sua conquista, porque quando isso acontece, o nome dele é glorificado, o nome dele é exaltado. Porque quando nós realizamos a obra de Deus, logo, não realizamos obras da carne, não realizamos obras que nós podemos fazer com o nosso intelecto, com a nossa sabedoria humana, com a nossa inteligência humana, não. A obra de Deus só é feita através do Espírito Santo de Deus. Quantos estão prostrados diante das circunstâncias? Diante do machado dentro da água? Lamentando, choramingando e se esquecendo que não é isso que Deus deseja de nós. Deus deseja atitude. Atitude a qual levou aqueles homens ali para cortar. A atitude ali deveria ser a mesma. Olhar para Deus. Olhar para o autor e consumador da nossa vida, da fé. Aquele que nos salvou, aquele que nos deu nova vida. E ele falou para o homem, aonde caiu? E o homem mostrou o lugar, ali onde o machado havia caído. E aí Eliseu cortou um galho e jogou na água ali no lugar onde o homem sinalizou. Irmãos, as coisas de Deus, veja, não são feitas na razão. Porque o machado caiu na água. Aí Eliseu pergunta aonde caiu. E aí Eliseu pega, corta um galho e joga em cima da água. Aí você pode pensar, mas para quê? Para quê? Para quê? O que que o galho vai fazer? Deus vai fazer. Deus vai manifestar o milagre. Deus vai manifestar o poder dele. Deus vai derrubar as muralhas. Deus! É Deus que vai fazer. Nós somos só instrumentos de Deus. Deus que faz. Deus que realiza. Deus que entrega a vitória. Deus que abate o inimigo. Deus que abre os caminhos. Deus que aplana os caminhos para o povo dele passar. Mas o povo dele precisa olhar para ele com fé, acreditando, confiando que nada pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. A vida do homem de Deus, da mulher de Deus, não está baseada na naturalidade deste mundo. O que que a Bíblia diz, irmãos? Que o justo viverá pela fé e não por aquilo que ele apalpa e consegue ver. Não! Viver pela fé é viver um patamar elevado que o homem natural não pode viver, somente aquele que é nascido de Deus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus. A obra de Deus é com lutas, a obra de Deus é com empenho, a obra de Deus Suamos sim para manifestar o poder dele neste mundo, o mundo que está em trevas, o mundo que está caminhando para a destruição. Nós que somos o Senhor, que entendemos que a obra dele é para salvar a humanidade, que estamos empenhados em assim fazê-la, precisamos olhar todo dia para Deus. Não olhar para o problema, não olhar para a dificuldade, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Deus. Aquele homem olhou para aquele machado dentro d'água, claro, não enxergando mais para o lugar ali, aonde ele viu que o machado adentrou. Imagina aquele homem ali, como está a Bíblia falando, que gritou. Gritou porque ficou desesperado. Não iria mais concluir aquela obra. Não tinha mais como fazer. Não. Deus faz o impossível acontecer. Há algo impossível para Deus? Quantos estão aí remoendo? Quantos estão aí esperando o momento certo, segundo aquilo que entende que é o certo, para fazer a obra, para desempenhar o ministério de Deus, para largar as estacas desse alojamento, para que mais vidas possam chegar ao Senhor? Quantos estão envolvidos no seu dia a dia, nas suas atividades, e se esqueceram que fomos chamados para realizar algo maior do que aquilo que nós entendemos que é de suma importância em nossas vidas, que é as nossas necessidades diárias? A Bíblia fala que devemos buscar primeiramente o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quantos estão olhando para si mesmo? Quantos estão olhando para o seu próprio umbigo? E se esquecendo da obra que Deus tem para realizar neste mundo. E você e eu, nós fomos chamados, nós fomos levantados para executar essa maravilhosa obra. Não desista. Não se abale, não. Irmãos, Jesus, o Filho de Deus, que veio em carne neste mundo, aqui passou lutas, aqui passou adversidades. Jesus foi traído, vendido por moedas, por Judas. Jesus ali passou uma grande luta no deserto. Jesus foi chicoteado. Jesus foi maltratado. Jesus foi humilhado. Jesus foi levantado no madeiro e crucificado. Quantos já desistiriam dessa missão, que só ele poderia fazer, claro? Quantos já desistiriam na primeira adversidade, na primeira palavra que não foi agradável aos ouvidos? Quantos? Quantos? E se nós estamos aqui é porque Jesus não desistiu. Jesus sabia onde ele deveria chegar. Eu vou morrer na cruz do Calvário. O que vai acontecer daqui até lá, só Deus sabe. Quantas lutas o Senhor enfrentou, mas ali se manteve firme, confiante na palavra de Deus. Firme. Não se abalou. Não se deixou se abalar por nada. por nenhum momento que ele vivenciou neste mundo, até chegar ali o momento de ser crucificado. E nós queremos deixar as coisas de Deus por coisas tão banais, tão pequenas. Não menosprezando, é claro, a luta de cada um, irmãos. Mas nós não podemos nos vitimizar. Nós não podemos ter atitude como acabou de ter aquele homem. E agora vai ser da minha vida. Acabou tudo. Já era. Não. Você não tem um Deus vivo? Você não tem um Deus maravilhoso? Você não tem um Deus poderoso? Criador dos céus e da terra? Por que desesperar? Uns confiam em carro, em outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor. De onde que virá o nosso socorro, irmãos? Virá do Senhor. Olho além das montanhas e enxergo o Senhor no lugar alto. A situação não pode prevalecer em nossas vidas. As dificuldades, as circunstâncias que tenta nos frear não podem prevalecer nas nossas vidas. O Senhor quer que você diga para Ele das suas lutas, das suas dificuldades, aquilo que está lhe afligindo, aquilo que você não está conseguindo por várias circunstâncias. Quantos não estão mais orando? Quantos não estão mais lendo a palavra? Quantos não estão mais orando? Tivemos esses dias aí, uma semana de oração ali na madrugada, das 3 às 4 da manhã, momento maravilhoso. Foi tão maravilhoso, tão gostoso. Passou tão rápido. E ali, creio que todos aqueles que participaram entenderam a necessidade de separarmos momentos íntimos com Deus. Momento onde nós abdicamos da nossa carne, como o mesmo pastor falou, abdicando de um sono das 3 da manhã, para estar ali diante de Deus, para conversar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Aleluia! Você e eu precisamos estar ligados ao nosso Deus, a cada dia, crendo na palavra dEle, a obra que o Senhor começou, Ele vai finalizar em nossas vidas, como diz a palavra. Ele vai fazer. Seja instrumento dEle. Erga sua cabeça. Se coloque de pé como um soldado. E marche. Porque o seu general está à frente. Aleluias. E diz que ali jogou aquele galho. Eu imagino as pessoas ali olhando, né? E se perguntando, o que vai acontecer? O galho vai puxar o ferro? Mas o Deus de milagre operou mais uma vez um grande milagre. E diz que o ferro flutuou. E o Senhor disse, e o profeta disse, desculpe, para o seu discípulo, pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Deus cuida de tudo, irmãos. Deus cuida de tudo nas nossas vidas. O homem não poderia, né? Ter mergulhado naquelas águas, que por sinal eram sujas, para tentar localizar de algum jeito aquele ferro, porque era emprestado, e uma porque ele precisava concluir a obra. Mas o Senhor estava no controle, o Senhor estava cuidando de tudo, Porque a Bíblia fala que o profeta, o homem de Deus, aquele que tinha fé, aquele que demonstrou ali a fé, mostrando como ensinamento aqueles homens, colocou um galho e ali o ferro flutuou. E diz que o homem que havia perdido o machado na água só precisou esticar o braço e pegar o ferro. Simples assim. Algo que jamais eles poderiam imaginar que aconteceria. Que o ferro flutuaria à superfície daquelas águas. Eliseu, o homem da porção dobrada, estava ali. Eliseu, o homem que tinha Deus na sua vida, o Espírito do Senhor estava na vida de Eliseu, estava ali para mostrar para aqueles homens que não há nada impossível para Deus. Não há nada. Nada. Você está ouvindo? Nada é impossível para o seu Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Enfermidade não é impossível para Deus. O desemprego não é impossível para Deus. A situação no casamento que está à beira de um divórcio não é impossível para Deus. Os filhos na droga não é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Mas se você não tiver fé, se você não demonstrar fé ao Senhor, o Senhor não poderá. O Senhor não terá como operar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não podemos fazer nada para Deus sem fé. Não podemos andar nessa jornada que o Senhor tem para nós sem ter fé. No automático, não. Não, a cada dia precisamos trazer à memória a essência daquele que nos chamou, daquele que nos salvou. Entendemos que precisamos cumprir esta obra e olharmos para o cronograma e olharmos e entendermos se estamos ou não fazendo a vontade do nosso Deus. E o ferro flutuou. Simples assim. É assim que vai acontecer na sua vida também. É assim que vai acontecer na situação que você está enfrentando. É assim que vai acontecer nessa luta que você está aí. Essa luta que você está tendo na sua vida. Essa dificuldade, esse problema, essa depressão, essa enfermidade. O Senhor operará. Porque Ele é Deus. E você tendo fé, você vai mover o coração de Deus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Enquanto o discípulo olhou para as circunstâncias, o profeta Eliseu olhou para Deus. E ali só aguardou o manifestar do poder de Deus. E é assim que vai acontecer. Porque imagina aquele homem, continuou ali fazendo essa obra com certeza, e essa história sendo contada para as pessoas que não estavam ali, que não presenciaram aquela situação, aquele ocorrido, era algo inimaginável. O quê? Você perdeu o ferro e subiu depois, ele flutuou? Não, isso é maluquice. Não, isso é o poder de Deus. Isso é o poder do nosso Deus, reclama lá baixeia. Deus falou para Abraão e para Sara que ele teria ali filhos, que eles teriam filhos, que ele ali teria um filho da promessa, que ele seria pai de grande nação, não importa a idade, a circunstância, o que aconteceu, irmãos? Deus entregou a Abraão e Sara Isaac. Deus falou, Deus cumpriu. Se mantém firme, se mantém confiante, se alimente daquilo que fortalece nossas vidas diante de Deus, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é o momento de comunhão, em louvor, adoração ao nosso Deus. Se alimente de Deus, se alimente dele, para que quando chegar a circunstância como essa, no meio da caminhada, você não venha se desesperar, você não venha correr como uma pessoa que não tem Deus, como aqueles que são do mundo, que se descabelam. Não! Mas antes, você olhará para Deus e clamará a Ele. E eu creio que Ele se manifestará na sua vida, na sua causa. Qual o machado que está no fundo aí do rio, irmão? Qual que é a situação? Apresente para Deus, chame o seu Deus, invoque o santo nome de Deus, não com desespero, mas sim com aquele que tem fé, daquele que aciona o Todo-Poderoso, sabendo que Ele fará maravilhas ao seu favor. É diferente, irmãos. É diferente você chamar, clamar a Deus, porque você confia, acredita, do que você chamar a Deus com desespero, com medo, como alguém que não tem esse Deus que é vivo, que a Bíblia fala que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que não muda. Deus não muda, irmãos. O homem muda. O homem deixa de orar, o homem deixa de ler a palavra, o homem deixa de fazer a obra de Deus, o homem deixa de fazer aquilo que é de Deus para fazer aquilo que é dele. Não vai acontecer. Como Deus vai operar? Mas faz o contrário. Faz o contrário. Faça aquilo que é de Deus. Prioriza Deus. Faça a vontade dele. E você verá tudo se encaixando no seu perfeito lugar. E não se iluda, irmãos. O cristão vive neste mundo. Nós estamos ainda neste mundo. A Bíblia fala que o sol nasce para o justo e para o injusto. Somente naquele dia nós veremos a diferença daquele que serviu a Deus e daquele que não serviu a Deus. Aquele que serviu, que foi fiel, será levado às bodas do Cordeiro. E aquele que foi infiel, aquele que menosprezou Deus, aquele que deu prioridade para a sua vida, que colocou como prioridade aquilo que é deste mundo, aquilo que é corruptível, aquilo que é matéria um dia, que atrás ferrugem vão corroer, vai ser lançado no lago do fogo eterno. Irmãos, que nesta noite você possa refletir nessa palavra, que você não está isento de lutas neste mundo. A diferença é de ter uma luta neste mundo sem Deus e uma outra com Deus. Porque com Deus você já sabe que vai vencer. Você já sabe que vai ser vitorioso. Você já sabe que a vitória é certa. Aleluia! Por isso, com os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Que assim seja a sua vida, que assim seja as nossas vidas diante do nosso Deus. O Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer ouvir o seu pedido. O Senhor quer que o chame, porque Ele deseja operar na tua vida. Porque você confia e crê e demonstra dependência de Deus, reconhecendo que de você mesmo nada pode, porque diz a palavra do Senhor, porque sem mim nada podes fazer. E eu tenho fé e eu creio que nesta noite os machados subirão à superfície. E aquilo que era improvável, aquilo que era algo totalmente improvável, vai acontecer. Oh, aleluia! Vamos orar com fé, vamos ministrar o poder de Deus e esse machado vai flutuar. Essa situação vai ser resolvida, essa enfermidade vai bater de retirada, porque ali a cura do Senhor será manifesta. A depressão também cairá por terra, porque o Senhor ali operará a grande obra, banido toda a obra das trevas das vidas. Creia no nosso Deus, creia no seu Deus. Vamos orar, vamos interceder no nome de Jesus. Você sabe das suas lutas, você sabe das suas dificuldades. Por isso, vamos apresentar a Deus. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos nesta noite, louvamos, exaltamos o Teu santo nome, sabemos, ó Pai, que em Ti somos mais que vencedores, ó Pai, que tudo nós, ó Pai, tudo podemos no Senhor, ó Pai, tudo podemos, ó Pai, ó Deus de glória, não há nada que o Senhor nega aos Seus filhos, recando a lava cheia, a lava cheia, nós sabemos que nessa empreitada o Senhor é conosco, recando a lava cheia, sabemos que vem a dificuldade, a adversidade, que tenta nos impedir, que tenta barrar, que tenta frustrar, mas nós cremos no Teu poder, ó Pai, nós cremos na Tua palavra, por isso o Senhor vai ao encontro, ó Pai, a cada vida, vai ao encontro, ó Pai, a cada um nesta noite, põe por terra, ó Pai, todo intento de Satanás, põe por terra agora, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, vem Senhor amado Deus, ó Pai, que é eterno, venha Senhor clarear, Senhor, venha dar direção, ó Pai, venha Senhor amado Deus, venha curar, Senhor, venha libertar, venha transformar, venha mudar as histórias, recando a lava cheia, assim como aconteceu com aquele machado, assim acontecerá, eu creio, Pai, na vida dos Teus filhos, que só precisará esticar o braço e pegar a vitória, recando a lava suriana, a lava cheia, o Senhor fala, estique o braço, recando a lava cheia, estique o braço e pegue a sua vitória, recando a lava suriana, a lava cheia, e calava surimi, comirimaxe, recando a lava cheia, porque o Senhor é aquele que opera sinais e maravilhas no meio do Teu povo, recando a lava cheia. Receba o Senhor o poder de Deus nesta noite, aí onde você está, aonde você se encontra ouvindo, aí onde você está assistindo, o Senhor visita a sua vida nesta noite, recando a lava cheia, e Ele faz o ferro, o machado subir para a superfície, e aquilo que era impossível, aquilo que era improvável, aquilo que nada poderia convergir para essa sua vitória, vai acontecer, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz que tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor, que tudo venha cooperar na vida dos teus filhos para a vitória deles, Pai. É assim que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tudo vai cooperar para a sua vitória em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Então, confirmando essa palavra, nada, nenhuma circunstância vai nos tirar do centro da vontade de Deus. Se você estiver ali fazendo, buscando a vontade dEle, a palavra dEle,